Se eu tenho muitas coisas para fazer, eu vou deixar de evoluir muita coisa.
Vai ser uma pessoa só para aquilo, ela vai ter um olhar de comunicadora, ela vai ter um olhar de como que eu passo isso para fora, de como que eu posiciono isso dentro do mercado.
Trabalhar com marketing, trabalhar com comunicação é uma evolução constante, porque a mensagem que eu usei na semana passada não vai funcionar essa semana.
Não adianta você publicar com o público, você comunicar com o público certo e o canal certo e a sua mensagem tá errada.
Nenhuma empresa hoje não faz product marketing. Ela já faz product marketing. Ela só não tem esse entendimento.
Olá, você que está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em techs e produtos digitais. Eu sou a Vanessa e hoje eu vou conduzir um episódio sobre Product Marketing com as meninas aqui da PM3. E nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres no Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, no LinkedIn ou em qualquer rede social. Ou também, se vocês preferirem, mandar um e-mail para a gente, é podcast@mulheresdeproduto.com. E hoje a gente vai começar já um episódio sensacional. Eu tô com umas convidadas maravilhosas aqui, que é a Priscila Lugão e a Jaque, que é a Jaqueline Fernandes. Meninas, pode se apresentar aqui para nossa comunidade, falar um pouquinho sobre vocês, as trajetórias. A gente sempre perguntou o signo, mas é caso você se sinta confortável de falar o signo, pode falar, beleza? Sem julgamentos aqui.
Oi, gente, eu sou a Priscila, eu sou coordenadora de produto aqui na PM3. Eu tenho uma trajetória que eu formei em design, depois eu trabalhei em algumas consultorias de design e inovação, gestão empresarial, e eu vim parar na PM3 tem mais ou menos 2 anos. Eu sempre estive nessa vertical de cursos dentro da PM3, sempre acompanhei a expansão do portfólio, estive por dentro dos cursos, e eu sou pisciana com ascendente em touro, adoro meu signo.
Eu sou Jaqueline, sou coordenadora de Product Marketing na PM3. Eu sou formada em jornalismo, então comecei a carreira lá na área de jornalismo de comunicação. Passei um pouco por assessoria de imprensa e aí cheguei no marketing. Passei também por inbound marketing, acabei descobrindo a área de Product Marketing há alguns anos. E estou aqui na PM3 há mais ou menos 7 meses. Gente, já faz tempo, parece que faz mais tempo. Mas eu olho muito aqui junto com o pessoal para a área de student experience, né? Então a gente olha muito para a parte de experiência do nosso aluno, tanto na parte de comunidade como em cursos também. Ah, meu signo é escorpião e eu sou ascendente em gêmeos. Então, muitas das minhas indecisões têm um pouco a ver com a questão de gêmeos aí, né, gente?
O gêmeos no horóscopo, ele é complicado mesmo. Boa. A gente vai para a primeira pergunta, que basicamente é como que foi para vocês criarem ali o curso de Product Marketing? E a minha principal dúvida é que quando a gente está lançando um produto, né, ou uma feature, a gente precisa fazer o discovery. E aí eu queria entender um pouquinho mais como que foi esse processo para vocês. Contar um pouquinho para a gente, um pouquinho mais do backstage.
Legal. Era uma oportunidade fazer esse curso de Product Marketing já há algum tempo. O Marcel e o Bruno, que são sócios da PM3, eles já estavam conversando com algumas pessoas do mercado, eles já estavam conversando com a Cassi, que também é do Mulheres de Produto, e ela foi a nossa coordenadora de conteúdo dentro do curso de Marketing. Eles começaram a ver oportunidades, eles começaram a ver o crescimento da área, o destaque que a área de Product Marketing começou a ganhar, crescimento de vagas sendo abertas no LinkedIn, vagas sendo abertas no mercado. Então, veio muito de explorar uma oportunidade mais do que uma dor que vinha de alunos. Porque até então, a gente tinha o curso de Product Growth, que ele já abarcava muitas pessoas de marketing, abarcava muitas pessoas que não eram tanto de produto ou não necessariamente eram profissionais de produto. E a gente já via uma movimentação até deles, mas não chegava a ser uma dor muito grande. Então, a gente escolheu abraçar essa oportunidade pelo crescimento e pelo potencial que ela estava se mostrando ter. Eu entrei dentro do projeto de desenvolvimento desse curso, a gente já tinha passado por toda uma fase de ementa, já tinha passado por validação de ementa. Então, eu acabei cobrindo outra pessoa que saiu da equipe. Mas quando eu entrei, a gente já estava num estágio de vamos achar instrutores, vamos achar pessoas que são referência no mercado, vamos fazer o casting de instrutores aqui para o curso. É uma coisa que a gente se preocupa muito de trazer pessoas de backgrounds diferentes, de tipos de empresas diferentes, modelos de negócios diferentes. E foi um esforço super legal, porque a gente achou pessoas incríveis. Então, assim, para esse curso, eu acho que a gente tem product marketers muito sensacionais, pessoas de posicionamento e branding muito sensacionais, que são muito especialistas no que fazem. E a gente conseguiu extrair isso das pessoas, extrair qual era a especialidade delas, qual era a área de conhecimento que elas eram muito boas e muito confortáveis em falar sobre aquilo, e a gente foi focando todo mundo muito nisso. Foi super legal ter essa troca com os instrutores, ter essa troca com a Cássia, eu acho que foi um processo muito rico até pra gente.
Só complementando a Pri aqui, né, num ponto interessante, talvez. Eu entrei na PM3 faz 7 meses, mas eu fui a aluna do curso de Product Marketing. E na época que eu estava estudando mais sobre o tema, entendendo que área era essa e tudo mais, não existia nada, né, focado no mercado brasileiro. Então, muita coisa que eu encontrava para estudar, para tentar replicar nas empresas que eu estava, era do exterior. E como a Pri falou, é uma área que está começando agora a ter um pouco mais de visibilidade, né? Mais pessoas buscando, empresas entendendo a necessidade e a importância da área. Acho que quando eu olhei para o curso e vi todas as possibilidades que tinham lá dentro, e principalmente focado no mercado brasileiro, acho que me deu um boom de 10, assim. Acho que mudou por completo tudo aquilo que eu tinha em relação à área e visão de área e como que eu poderia aplicar. Acho que esse é um ponto principal de produto quando a gente fala, né? Não identificou necessariamente uma necessidade do público, mas foi uma oportunidade, e essa oportunidade, depois que a gente viu, a gente falou, ops, era disso aqui que eu precisava, como usuário final, né? Como cliente final, assim, eu não sabia que eu tinha necessidade até descobrir que tinha alguma coisa que sanava essa minha necessidade. Acho que isso foi bem legal, assim, do curso como um todo.
Ah, legal. Isso, você falando já, que me lembrou até uma frase do Steve Jobs, que ele fala, eu não quero dar um produto, não é exatamente assim, obviamente, mas eu não quero dar um produto que as pessoas estão pedindo, eu quero dar o que elas não sabem que querem. Então, é essa parte de diferencial. Uma coisa que você falou também é sobre ter vários conteúdos de fora, e aí qual que você entende, assim, qual que é a diferença entre, tipo, o conteúdo que a gente tem aqui, como que um cargo também de product marketing é lá fora, qual que é a diferença aqui dentro do Brasil, porque a gente entende que não só de product marketing, né, mas de product manager também, é muito diferente esse cargo no Brasil do que lá de fora, né, tem algumas peculiaridades, e aí qual que você acha, assim, que é a diferença maior?
O mercado. Acho que o principal, olhando, assim, é o público, né. Quando a gente fala de product marketing, acho que é importante, assim, no Brasil a gente começou a falar disso há 5, 7 anos, no mais aproximado. Mas lá fora já existem pessoas olhando para isso há 30 anos. Então, quando a gente pensa nisso, o mercado lá fora ele está muito mais maduro quando a gente fala em product marketing, em o que um product marketing faz no seu dia a dia. A necessidade, até o mercado para receber esses produtos está mais maduro. E aí, fazendo até um paralelo, se a gente parar para pensar, olhando mesmo para a área de marketing, quando a gente começou com o inbound marketing aqui no Brasil, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, não existia, né? Então, teve toda uma educação de mercado para essa área, que a RD fez muito bem, mas a RD teve como inspiração empresas de fora que já trabalhavam isso há muitos anos. Então, acho que é uma evolução do mercado e adequar aquilo que a gente faz e as necessidades do público para o momento do que a gente está vivendo aqui dentro do Brasil, sabe? Então, nem tudo que está lá fora a gente consegue aplicar aqui, né? E acho que isso vale para todas as áreas.
Nossa, isso é pura verdade, né? E aí a gente entra num outro ponto, né? Uma outra pergunta que a gente tem dúvida, que é como é que um PMM ele traz valor ali para o seu produto, para a empresa? Como é que ele fala, olha, eu sou essencial para vocês, esse cargo é essencial para o produto, como que é na esteira ali de uma criação de uma iniciativa, de um produto, aonde que ele entra, se é no começo, no meio, no final, como que seria o caminho feliz, porque a gente sabe que o caminho feliz é pouco utilizado, né, mas como que seria esse ideal, assim?
Essa pergunta, ela não é fácil de responder. E por que ela não é fácil de responder? Porque acho que depende muito. A pessoa que trabalha com product marketing, o principal papel dela é conectar, né? Conectar todas as áreas da empresa com aquele produto que está sendo criado e levar isso para fora de uma maneira muito clara, para o público entender que, putz, Talvez eu não tinha essa necessidade, mas eu estou enxergando que agora eu tenho, porque essa mensagem está muito clara. Mas levar isso para uma empresa, sendo que a empresa não está nem preparada para receber esse profissional, talvez não seja o caminho mais feliz. Então, acho que a empresa também tem que estar madura o suficiente para entender essa necessidade. E essa necessidade de olhar mais atento e estratégico para o lançamento do produto. E para o seu próprio mercado, porque às vezes o mercado também não tem essa necessidade, porque eu sou uma empresa única no mercado, eu não tenho um concorrente mais direto, então eu posso lançar o meu produto que o público vem. Esse olhar muito da empresa e da necessidade da empresa é o primeiro ponto, sabe? E aí sim, identificar essa pessoa de PMM, ela vai conseguir me trazer um olhar muito forte de concorrentes. Ela vai me trazer um olhar estratégico sobre como levar o meu produto para o mercado de maneira mais clara, mais transparente, de necessidades do meu público e tudo mais. Acho que na prática é, essa pessoa, ela alinha o que o produto faz, o valor que esse produto tem, primeiro com as pessoas internamente, com todos os times, e depois leva para o mercado de uma maneira muito mais transparente para todo mundo entender o que, que aquele produto de fato resolve.
Eu gosto de pensar muito PMM e PM como pares, praticamente, porque a gente vê algumas situações que são PMs dentro da empresa que estão fazendo planejamento de go-to-market, que estão fazendo planejamento de pricing, posicionamento, mas se você olha para muitas coisas ao mesmo tempo, a sua atenção ela vai ficando cada vez mais dividida e menos você vai conseguir se dedicar muito profundamente naquilo. Então, o tempo que o PM está olhando para pricing, está olhando para posicionamento, está olhando para GTM, ele podia estar olhando para quais os próximos testes que ele vai fazer, como que ele vai otimizar a aquisição daquele produto, como que ele vai otimizar a ativação daquele produto ou alguma outra métrica. Então, eu acho que o PMM ele tem muito a agregar porque ele vai ter uma visão muito focada para aquilo. E quando a gente fala de go-to-market, às vezes a gente está pensando em fazer uma release que ela é muito grande, ela é complexa, ter uma pessoa de product-market que vai conseguir estudar canais, vai conseguir estudar mensagem e vai conseguir estudar posicionamento, principalmente para um produto que é muito técnico, um produto que é muito complexo, vai ser uma pessoa só para aquilo, ela vai ter um olhar de comunicador, ela vai ter um olhar de como que eu passo isso para fora, de como que eu posiciono isso dentro do mercado, como que eu chamo a atenção do meu cliente, pegando insumos que o PM vai trazer, que o time vai trazer, pegando insumos da release planning que talvez já tenha sido feita ou já tenha começado a ser rascunhada, olhar para o roadmap para ver, cara, a gente tem tempo e a gente tem força para fazer um GTM mais robusto ou a gente vai ter que fazer uma coisa mais rápida agora. Então, essa troca PM-PMM, eu acho ela extremamente valiosa.
E necessária, né? Acho que você fez uma pergunta ali muito específica de o quanto é importante para o produto em si, quando que o PMM entra na evolução do produto, era essa a sua pergunta, né? Na minha visão, a pessoa que cuida de Product Marketing, ela entra junto com o PM no início, né? Tendo esse contexto, como a Pri falou, se eu estou olhando para uma coisa em relação ao produto, o PMM em paralelo está olhando para outra e vai haver essa troca. E essa troca que vai ser rica no momento de lançar. O momento de lançar é o final do processo, ou o meio do processo, porque depois a gente tem muita coisa para fazer ainda quando o produto está lançado, mas essa troca, desde o início, ela é fundamental para que chegue o mais redondo possível na hora do lançamento.
Não, isso faz muito sentido, né? Principalmente o que a Pri falou, assim, que quando a gente... Isso acaba até com uma pergunta que a gente tinha aqui, né? Se um PM normal, geral, né? Ele conseguiria substituir um PMM ou fazer as mesmas demandas que um PMM. E hoje, um PM ele já tem que dar conta de muita coisa que também não está dentro do escopo dele, né? Colocar mais um escopo ali, que é uma coisa mais específica, que ele tem que fazer um planejamento, que ele tem que entender quais são os canais que a gente vai desenvolver. Isso é já é eu confabulando aqui, tá? Vocês podem concordar ou discordar comigo, mas... Se a gente coloca um PMM dentro de um PM, é muita coisa para ele dar conta e nem sempre vai sair com tanta qualidade se a gente tivesse ali uma pessoa exclusiva pensando de toda essa esteira e até mesmo tendo uma visão macro de tudo que aquele time vai entregar naquele produto e quais são as pessoas ideais para a gente atingir, né?
Tem uma expressão que às vezes eu uso na PM3, que é horas bunda. Que é o tempo que você para olhar para as coisas e pesquisar e planejar, é o tempo que está você pensando sozinho e entendendo como que aquilo funciona. Então, se você tiver um PM e um PMM que são a mesma pessoa, ele vai ter muito menos horas bunda para dedicar em cada coisa do aspecto do trabalho dele, em cada responsabilidade. Então, eu acho que quanto mais pares essas pessoas forem do que uma pessoa única, eu acho que a equipe tem mais a ganhar do que ela teria se fosse uma pessoa única.
Eu concordo com a Pri, acho que ter pessoas focadas é o melhor ponto, né? E o melhor caminho, como você colocou, seria a estrada feliz. Mas a gente sabe que depende muito do desafio, depende da empresa, depende do tamanho. Então, tem muitos PMs executando responsabilidades de PMM. Talvez não olhando para o todo de um PMM, mas muitos ali definem suas personas, muitos definem talvez até o posicionamento que esse produto vai ter no mercado, mas ele não vai ter esse olhar atento e não vai ter o tempo dedicado ou essa dedicação necessária para que isso chegue o mais redondo possível lá no mercado, né? E principalmente o alinhamento com as outras áreas, né? Os alinhamentos com os stakeholders. Às vezes a gente só vai receber, a área de marketing só vai receber, ó, tá aqui, o produto lança semana que vem. E aí, oi, como assim semana que vem? Então acho que ter alguém dedicado sempre é o melhor caminho.
Eu queria só complementar uma coisa que a Jack falou. Eu acho que tem overlap das duas coisas, tá? Então, definição de persona, definição da proposta de valor, como que isso vai ser posicionado. Então, tem algumas coisas que vai acabar pegando PM e PMM. E eles vão ter que se conversar, um vai ter que trazer insumo para o outro. Estudo de concorrentes, estudo de mercado, entender como os concorrentes estão se posicionando isso também, eu acho que é uma coisa que os dois vão acabar fazendo. Mas como um vai olhar para aquela informação e como o outro vai olhar para aquela informação, vão desdobrar em ações e iniciativas e tarefas e tudo mais que vão correr para caminhos diferentes também.
Sim, acho que
mas
aí
não
volta,
é completamente
né?
apartado, né?
Não, acho que aí volta para o ponto inicial que a gente está falando, né? Tipo, vai trabalhar em pares. É um complementar o outro com informações e por isso é importante os dois estarem juntos desde o início do processo. Porque daí a informação ela é complementar e sempre vai ser agregada mais coisas para que no fim, de fato, chegue um projeto mais redondo. Acho que esse é o ponto.
Se eu sou uma empresa e estou tentando montar ali uma equipe, porque assim, ao meu ver, um PMM ele não precisa ficar exclusivamente dentro de um squad, né? Eu acho que ele pode ser dividido, né? Ele está dividido com vários squads, ou uma linhagem de produto, ou uma jornada, ou ele deveria ficar, cada PM teria um product marketing, como tem um designer, como tem um tech manager. O que, que vocês acham de ideal de estrutura?
Essa é difícil, mas não querendo ser redundante, acho que vai depender muito da empresa em si, da estrutura da empresa, das necessidades que aquele produto tem. Então, se a empresa tem duas verticais, por exemplo, B2B e B2C, ter um PMM olhando para os dois, que são totalmente diferentes, jornadas, personas e até o uso daquele produto, não vai ser o caminho mais feliz. Acho que vai ter um dos dois lados, um dos dois pratinhos vai acabar caindo em algum momento. Vai depender muito da estrutura mesmo, sabe? Da empresa, assim. Mas o que eu posso dizer é, se ele vai olhar para a experiência do usuário, do aluno, no nosso caso, é muito melhor que ele olhe somente para a experiência do usuário e do aluno. Você vai ter um PMM olhando apenas para vendas, né? A questão de growth e tudo mais, também pode ser um caminho feliz. Agora, botar os dois, uma pessoa só para fazer os dois, provavelmente um prato vai cair no meio do caminho.
É, isso bate muito o que a Pri falou, né? Muita coisa para uma pessoa só.
Exatamente.
Eu acho que sempre que você tem um acúmulo de contextos, independente do profissional, seja designer, PM, PMM, algo vai se perder. Então, se a pessoa fica trocando várias vezes de contexto, isso acontece até às vezes com a gente, quando a gente está com iniciativas que são muito diferentes, mesmo que a gente cuide da mesma jornada. Mas se a gente for pensar, assim, em contexto de produto, eu tô com uma iniciativa para aumentar a ativação e eu tô com uma iniciativa que eu quero melhorar minha recomendação ou um viral loop, alguma coisa específica. Eu mudar de contexto de ativação para recomendação, dependendo da empresa, já vai ser um pouco desafiador. Aqui na PM3 a gente faz por portfólio, né? Então a gente tem uma squad de cursos, a gente tem uma squad de comunidade, as squads de marketing, mas a gente tem PMMs alocados dentro de cursos e dentro de comunidade também. Então, essas pessoas dentro de cursos, dentro de comunidade, elas não estão em um produto único, mas elas estão cuidando de um portfólio de produtos que tem a mesma dinâmica. Então, é o curso de Product Management, curso de Product Marketing, de Product Discovery. Então, por mais que o contexto mude, ele não vai mudar loucamente, porque a dinâmica dos produtos ainda é a mesma. Mas se a gente estivesse falando de a mesma pessoa olhar para as dinâmicas de comunidade, as dinâmicas de curso e dinâmicas de marketing, por exemplo, topo de funil ou aquisição, alguma coisa assim, em alguma coisa a prioridade ia se perder. Então, em vários momentos ele ia priorizar mais aquisição, em alguns momentos ele ia priorizar a comunidade, ou possivelmente ia acontecer algum movimento de tentar automatizar demais processos, aí os GTMs vão ficar mais engessados, as comunicações vão ficar mais engessadas, e a gente vai perder um pouco de personalização, um pouco até de características de personalidade da marca, que é algo que dentro da PM3 a gente tenta trazer muito forte nas comunicações. Então, dividir muitos contextos não é bom nem para pessoas de produto. Então, para pessoas de marketing, de comunicação, que tem que entender o produto para conseguir comunicar, eu acho que é mais desafiador ainda.
É muito mais desafiador. Eu acho que o ponto principal é até, olhando para esse contexto e essas viradas de chave que tem que ser feitas aí ao longo do período, é: se eu tenho muitas coisas para fazer, eu vou deixar de evoluir muita coisa. Porque em vez de ter tempo para evoluir, chegou mais uma demanda para eu fazer e eu tenho que olhar para essa demanda. E trabalhar com marketing, trabalhar com comunicação é uma evolução constante. Porque a mensagem que eu usei na semana passada não vai funcionar essa semana, porque o público, o comportamento já mudou. O comportamento do consumidor durante a pandemia, por exemplo, mudou demais, né? As pessoas compram mais online. Muitas pessoas deixaram de ir à loja para comprar uma roupa. Então imagina o que o varejo não está passando de ter que fazer vários e-commerces e esse pessoal de produto tendo que trabalhar nisso e o pessoal de marketing cada vez mais tendo que olhar para essa comunicação cada vez mais assertiva para as pessoas que não estão indo até as lojas físicas comprarem no online. E aí quando a gente traz para o contexto de cursos, tivemos muitas pessoas estudando online e agora elas estão voltando para suas vidas presenciais. Como é que a gente muda esse contexto e esse comportamento e leva a mensagem para ela de que ela pode sim estudar dentro do seu tempo, qualquer hora, qualquer momento, e que está tudo bem ela voltar para o happy hour presencial. Ter muitas coisas para se fazer acaba se perdendo esse olhar mais estratégico, esse olhar crítico do mercado, do ambiente, do que está acontecendo ao nosso redor.
Sim. Você falou uma coisa no meio da sua fala já, que eu pensei em um ponto e agora no final eu pensei em outro. Então eu vou emendar as duas coisas para não perder também. Isso que você falou de você estar trabalhando uma demanda, aí quando você vai para a próxima, chega uma outra coisa de outra vertical, isso vai adicionar uma complexidade de priorização também que vai ser bem difícil para o PMM, que como que ele fala que uma vertical vai ser mais importante que a outra, se você não consegue provar isso, ele vai ser meio que testado a intuição dele, porque em alguns momentos ele não vai conseguir parar, fazer uma lista e priorizar direito. Priorizar com o time, priorizar com o líder dele. Então, eu acho que adiciona um grau de complexidade que a gente consegue evitar. E o segundo ponto, isso do presencial, eu acho que vários mercados estão sofrendo isso, mas como que você cria, tipo, artifícios, artefatos, como que você cria iniciativas para manter as pessoas tão engajadas no online quanto elas estavam na pandemia? E não é só produto que faz isso, então como que você faz isso com regras de comunicação que vão levar mais em consideração horários comerciais, contexto de sair de casa, voltar para casa... Contexto de Copa do Mundo, a galera não estava em casa assistindo os jogos, a galera estava saindo. Então, a gente, isso foi uma situação real da PM3, a gente teve que adaptar uma série de regras de comunicação de engajamento nos cursos para eles pularem dias de jogo do Brasil e pularem dias de jogos importantes, jogos de seleções grandes. A gente teve que se adaptar e isso foi um trabalho que a Jaque fez com a equipe e a gente precisou pensar em como que a vida do nosso aluno mudou, cara. E não foi uma coisa só de produto, foi uma coisa de produto, de marketing, de vendas. Todo mundo precisou se adaptar, porque antes, pra gente, esses horários de maior taxa de abertura, de os canais melhores, eles eram muito claros. Quando voltou o presencial, vacina, pandemia, deixou de ser o foco da vida de todo mundo, tudo isso teve um shift também. E a gente precisou acompanhar como equipe, não foi... Eu acho que foi um esforço bem maior de product marketing do que ele foi de produto, na verdade. Você tem que dar uma podada na gente, que a gente empolga.
Não, eu que é ótimo. Eu acho que quanto mais a gente aprofunda nos temas, é bem melhor, assim, sabe? Porque a gente fala muito pouco de product marketing, assim. Pelo menos o que eu vejo, assim, de todas as comunidades. E a gente, quando a gente começa a funilar sobre alguns temas de produto, que é product marketing, Data Product Marketing, vamos falar de outros cargos, a gente não tem tantos assuntos e tantas pessoas falando sobre isso, né? Então, quanto mais a gente vai se aprofundando, bem melhor, porque aí a gente está distribuindo conhecimento para um monte de gente.
Onde você estava 5 anos atrás? A PM3 estava nascendo. Somente nesse mês de março, no aniversário de 5 anos da PM3, você tem descontos de até 30% em cursos de produto. Acesse cursospm3.com.br e estude na escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. PM3 há 5 anos ajudando pessoas a moverem produtos, negócios e tecnologia.
Assim, beleza, eu tô criando a minha empresa, eu tô vendo que eu preciso criar uma estrutura aí de product marketing, começar a trazer esses profissionais, assim. O que é essencial eu como empresa pensar? Quais são os pilares, né? Qual seria também o ideal de perfil de pessoas para trazer? Será que eu consigo trazer pessoas mais júniores? Será que eu tenho que trazer só pessoas mais seniors? Qual é a ideia de vocês, assim, quanto para montar uma equipe bem maravilhosa de product marketing?
Essa pergunta ela é incrível porque sempre me fazem ela. E a resposta é sempre depende. Eu acho que o primeiro ponto é identificar qual é a real necessidade de ter um PMM dentro dessa empresa. Eu sei que muitas das vezes, virou moda, né? Vamos trazer um PMM. Mas se esse PMM chega dentro da empresa e ele não tem claro exatamente o que ele precisa focar ou o que ele pode auxiliar aquela empresa no seu crescimento, ele pode ficar perdido. E aí, de fato, ele pode não trazer valor para aquela empresa, né? Acho que o primeiro ponto é a pessoa que está definindo trazer um PMM para a empresa é saber a real necessidade. E não só a necessidade, mas o que esse PMM vai fazer e executar ao longo dos seus dias e dos seus meses e anos dentro da empresa que vai ajudar essa empresa a crescer. Hoje, muita gente tem dúvida. Tá, mas eu já tenho marketing tradicional. Para que trazer um PMM? Marketing tradicional, ele vai cuidar muito dessa parte de marca, de comunicação com essas pessoas, olhando para a marca de modo geral e conteúdo de modo geral. Quando você traz um PMM para dentro da empresa, ele vai olhar muito mais na questão de, ok, eu tenho esse produto para vender. Qual é a melhor maneira de vender esse produto? E se a empresa não tem muito claro que esse PMM ele vai executar esta função de como eu vou vender melhor este produto e que ele sim vai precisar transitar em todas as áreas, ele vai ter que falar com o pessoal de produto, ele tem que conversar com o pessoal de marketing, com o pessoal de pós-vendas, com o pessoal de vendas, né, principalmente, porque ele vai ter que mostrar para o pessoal de vendas como isso funciona. Se a empresa não ter esse entendimento e trazer essa pessoa de PMM para ela ficar isolada, ele não vai trazer o resultado que a empresa espera. Acho que o primeiro ponto é a empresa mesmo identificar. Eu vou trazer um PMM. Ele vai ter carta branca para falar com todo mundo, então não tem pessoas intocáveis dentro dessa empresa, ele precisa conversar com todo mundo. E o principal momento da nossa empresa é esse. A gente precisa aumentar as nossas vendas nesse produto X. Ele vai focar nisso e vai montar todo o processo para isso. E PMM tem muitos processos. Ter essa questão de processos desenhados e essa questão de ele ter tempo para executar esses processos e refinar esse processo é o primeiro passo para uma empresa. Trazer esse PMM e, de fato, ele trazer resultado.
Eu acho que tem um outro ponto nesse início que ele é importante, porque se a gente está falando de uma atuação de PMM, a gente está falando de inteligência de mercado, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de estratégia de lançamento, a gente está falando de sales enablement, de posicionamento, de mensagem. A gente tem N coisas para serem definidas. Então, hoje na empresa, quem faz essas coisas? Quem está olhando para inteligência? É produto ou é vendas? Quem está olhando para go-to-market? É o PM ou é o pessoal de marketing above line, marketing para vendas, né, para aquisição? Quem está olhando para o posicionamento? Quem são essas pessoas dentro da equipe hoje, sem PMM, que fazem isso? A gente tem pessoas que fazem isso hoje, porque quando o PMM entrar, essas pessoas elas vão ter uma passada de bola. Então, se forem várias pessoas diferentes e isso está muito dissolvido e a intenção de trazer um PMM é unificar isso tudo numa pessoa só, essa pessoa vai ter que ter um onboarding muito bonitinho, muito bem estruturado, para ela não ficar doida. Ela saber quem procurar, você não ter um cachorro com dois donos, você não ter duas pessoas planejando o mesmo go-to-marketing, fazendo treinamento de sales enablements diferentes. Eu acho que um bom primeiro passo, se alguma ouvinte nova estiver pensando em abrir uma área de product marketing, começar a vender isso dentro, é mapear, cara, eu sei que atribuições PMM são essas, deixa eu identificar quem são os stakeholders que fazem isso hoje dentro da empresa. E conversar com essas pessoas, porque eu acho que é um pouco do que a Jack falou também, você tem que ter claro o que é esperado desse PMM. O que você vai passar para ele? Porque às vezes o que a gente quer com o PMM é elevar muito a qualidade dos processos que estão sendo feitos hoje, ou criar processos. Então, eu acho que exige um pouco de mapeamento, esse passo para trás, para entender o que, que existe hoje, reunir as coisas, se elas não estiverem reunidas, trazer essa pessoa com, tipo, cara, é isso, esses são os seus principais stakeholders, são essas as pessoas que estão executando isso hoje, esses são os processos que existem. O que a gente espera de curto prazo para você, eu tô inventando curtos, médios, longo prazos aqui, tá? Mas no curto prazo a gente quer que você reúna as documentações, deixe tudo no mesmo lugar, crie os processos internos, faça o handoff dessas responsabilidades que estão com outras pessoas. No médio prazo a gente quer que você estruture novos processos de GTM, a gente quer que você faça um teste de acompanhamento de inteligência de mercado, a gente quer ter mais visibilidade disso, a gente quer aprofundar em qualidade daquilo. Então, eu acho que esse alinhamento prévio e o primeiro contato, o onboarding com esse PMM vão ser super importantes, porque às vezes a mulher que está entrando com o PMM, ela é incrível, ela é uma executora incrível, mas ela vai estar num ambiente que ela não vai conseguir brilhar porque as coisas estão completamente perdidas. E você vai perder uma profissional maravilhosa, uma profissional super excelente executora, porque você não alinhou a expectativa. Então ela estava entregando o que ela achava que era esperado e você está cobrando coisas que não foram alinhadas com ela. Principalmente quando é uma área nova. Então, eu acho que ter esse alinhamento interno e ter esse entendimento de quem faz o que hoje, eles são muito importantes até para o sucesso da área, não é nem para você contratar a primeira pessoa.
Só complementando a Pri aqui, e muito, muito disso também das empresas quererem já começar por uma área, e ela colocou muito bem, nenhuma empresa hoje não faz product marketing, ela já faz product marketing, ela só não tem esse entendimento. Então, a partir do momento em que ela tem esse entendimento e tem muita gente boa lá dentro já fazendo isso, é deixar claro para essa pessoa, cara, você faz product marketing, então vamos começar a olhar para isso e dar nome para isso, para que você também busque conhecimento em cima disso, né? Eu comecei assim, então eu já fazia product marketing, eu só não sabia que tinha um nome para isso. Então, dando nome, fica muito mais fácil das pessoas ali dentro começarem a identificar esses processos, a desenhar melhor esses processos e aí sim evoluir para uma área. Porque muitas das empresas hoje já têm product marketing trabalhando dentro de marketing, trabalhando dentro da área de produto. Então é só trazer esse nome mais claro, definir as reais expectativas, esses alinhamentos, e aí sim essas pessoas se tornarem responsáveis por isso oficialmente. Às vezes a gente acaba pegando porque ninguém pegou. Ah, tem que lançar um produto, tipo, nossa, mas ele nem tem nome, então vamos lá, se não tem nome eu vou pegar aqui e vou fazer um nome. Ah, então não tem nenhum plano de lançamento, eu vou fazer aqui 2 e-mails, uma landing page, vamos lá e vamos lançar esse produto. Então já tem alguém olhando para isso, ele só não está dando nome. Então tem muita PM fazendo, tem muita gente de marketing fazendo isso. Você só precisa identificar essa pessoa, trazer ela para junto e dizer, olha, a partir de hoje você só faz isso aqui. Dê atenção para isso, busque conhecimento sobre isso aqui. Claro, se essa pessoa quiser, né? É uma mudança de carreira, então. E a partir daí sim começar a olhar as necessidades de criar uma área. Né? Às vezes não vai precisar criar uma área dependendo do tamanho da empresa ou dependendo das necessidades da empresa, mas ter uma pessoa focada nisso já vai ser uma mudança drástica e possivelmente de toda a estratégia.
E às vezes um bom primeiro passo é você fazer isso com pessoas que já estão na empresa, igual a Jack falou, não necessariamente você precisa trazer um PMM externo. Então você tentar concentrar e criar processos mais estruturados, mais coesos com as pessoas que você já tem fazendo aquilo, às vezes já é um ótimo pontapé para vocês estruturarem, entenderem quais são as responsabilidades de fato, fazer o ownership das coisas, PM fica com o quê, vendas fica com o quê, marketing, sales enablement, o que que quem vai pegar, responsabilidades, antes de você trazer uma pessoa externa para ajudar e seniorizar a área e ajudar em maturidade de processos e maturidade de documentações.
Não, fez totalmente sentido isso que vocês falaram. E é muito engraçado que todo mundo, toda empresa, assim, começa fazendo as coisas e depois vai dando nome para os cargos, para as pessoas, porque já está fazendo, só precisa de um nome. E todo mundo, se perguntar na área de produto, a maioria, né? Não vou falar de generalizar aqui. Eu comecei a fazer produto, mas eu não sabia que eu estava fazendo produto. Estava fazendo product marketing, mas eu não sabia que estava fazendo product marketing. E vai seguindo, né? E aí a gente vai para a última perguntinha do nosso episódio de product marketing, que basicamente é como fazer um bom go-to-market e adequar para diferentes tipos de produto.
Nossa, esse eu vou deixar com a Jaque.
essa pergunta, ela é muito boa, porque o bom go-to-marketing, para mim, tá? O bom go-to-market quando ele alcança seu objetivo. E aí, definir este objetivo é o primeiro pontapé para você fazer um bom go-to-market. Então, qual que é o principal objetivo desse lançamento? É retenção? É aquisição? É relacionamento? A partir daí, acho que a gente já começa a desenhar uma estratégia efetiva para isso. Porque cada uma desses objetivos vai necessitar de etapas diferentes dentro de um go-to-market. E aí, cada produto também vai precisar, né? Então, um produto B2B vou tomar necessidade, um produto B2C eu vou ter outra. Se eu estou lançando uma nova feature dentro de um produto, os meus usuários já dentro desse produto precisam de um lançamento também, precisam de um go-to-marketing e é diferente do go-to-marketing para o mercado. Então, acho que o primeiro pontapé para mim, um bom go-to-marketing, ele precisa ter uma definição, ele precisa mesmo de um bom objetivo final, assim, de um resultado. Qual é o resultado que a gente busca com isso aqui? Qual é a métrica, qual é o sinal que a gente quer mudar dentro da empresa? O ponteiro precisa mudar onde aqui dentro da empresa para que a gente considere isso um bom go-to-marketing? Porque às vezes você vai desenhar uma estratégia linda, maravilhosa, né? Mas aí você não conversou com o pessoal de negócios para entender se de fato era isso que eles queriam com esse lançamento. Ou se atende às expectativas do pessoal de produto. Não, gente, mas eu lancei isso aqui, não foi para isso, foi para isso aqui. E aí você lançou um negócio e não era isso. Eu acho que ter esse alinhamento de expectativa com esse lançamento é o principal.
Eu concordo super com a Jaque, eu acho que a gente tem uma visão muito parecida, porque se você não tiver objetivo, você não sabe qual caminho você tem que traçar. Se você não sabe onde você quer chegar, não adianta, você não vai saber fazer um bom caminho. E eu acho que para esse bom caminho, a equipe tem que ter clara três coisas que eu acho que se você capengar em uma delas, há risco de ter me dar errado. Que é público, mensagem, canal. Não adianta você comunicar com o público certo, a mensagem certa, mas você tá no canal errado. Não adianta você comunicar com o público certo e o canal certo e a sua mensagem tá errada. Não adianta você publicar no canal certo e com a mensagem certa se você não tá falando com o público que você precisa. Então, eu acho que ter essa tríade é o segundo passo. Então, você definiu o objetivo, definiu para que aquele produto serve, para que aquela feature está sendo lançada, entendeu o que a empresa e a equipe quer com aquilo ali, beleza. Vamos entender o público, vamos entender qual é a mensagem mais apropriada e vamos entender os canais mais apropriados. Porque, às vezes, você está fazendo um GTM que poderia ser uma régua de comunicação, uma régua de e-mail, algo um pouco mais soft, mas você está investindo no evento. Ou então, você teria que fazer algo mais parrudo, porque você precisa de relacionamento com clientes, você tem que estar onde seus clientes B2B estão, e você está fazendo só régua de e-mail. Eu acho que se a gente tem essa tríade não muito bem definida, você desperdiça dois dos três pontos. Então, se a gente não tem esses três fechadinhos, você vai ter algum erro, você vai ter alguma coisa que você não vai estar aproveitando o potencial, e você poderia estar. Então, eu acho que o segundo passo de objetivo, público, mensagem, canal, porque senão você também não anda, você não consegue seguir o caminho que você traçou.
Só complementando a Pri nessa tríade, né, de público, canal e mensagem, isso não é construído no momento de colocar isso no papel do go-to-market, né, no documento de go-to-market. Isso é construído ao longo do processo do produto. Por isso é essencial que os dois, PM e PMM, trabalhem juntos, Porque o entendimento do público é a partir das dores do discovery. É, o entendimento do canal também vai ser muito ali dentro do discovery, que está fazendo um discovery de produto, a gente já consegue incluir isso ali, trazer essas informações de uma maneira muito mais clara para o go-to-marketing. Então, a construção desse go-to-marketing, bom go-to-marketing, é desde o início do processo da criação do produto. Lançar isso sem essa tríade muito bem formada e sem o entendimento do objetivo por quem vai ser responsável por essa estratégia, a chance de dar meleca é muito grande. Existindo uma comunicação fluida, uma comunicação transparente entre os dois, já é 80% do caminho, porque chega no final, vai estar tudo muito mais fácil para as coisas realmente rolarem e serem documentadas no go-to-market.
Show. Bom, meninas, eu acho que a gente conversou bastante, conseguimos nos aprofundar bastante aí sobre product-market, como que é o processo de vocês dentro da PM3 e qual que seria o ideal também nas empresas. Queria agradecer, a gente chegou no finalzinho do episódio, então eu queria agradecer bastante ao tempo de vocês e muito obrigada por não só o tempo, mas dedicar ali para passar conhecimento para todo mundo que está ouvindo a gente. Então fica aqui meus sinceros obrigada e fica um espacinho para vocês caso vocês queiram falar alguma coisa para os nossos ouvintes. Então sintam-se livre, leve e soltas para falarem algo.
Eu queria agradecer o convite para o episódio, eu acho super legal a gente poder bater esse papo, conversar sobre isso. É uma área que não é minha área principal, mas é uma área que eu converso muito no dia a dia, que a gente interage muito no dia a dia. A Jaque é meu parzinho, tá na convivência, a gente conversa todos os dias, a gente tá muito próximo, e eu acho que eu queria falar que várias coisas que a gente falou aqui estão muito mais aprofundadas no curso de Product Marketing da PM3, porque a gente fez ele com muito amor e carinho e a gente tem instrutores muito sensacionais. Então, eu acho que a Jaque vai conseguir fazer o jabá melhor que o meu, porque ela foi aluna, eu tava do outro lado, mas do lado de desenvolvimento foi um curso que eu, da perspectiva de produto, eu gostei muito de participar, porque eu aprendi muita coisa com os instrutores também. Nas prévias de conteúdo, nas conversas que a gente tem com eles, então, eu acho que é um aprendizado dos dois lados. E se você não é de Product Marketing, ou você não quer investir em um curso de Product Marketing agora, a gente tem N conteúdo sobre isso, vai ter esse podcast. A gente tem algumas coisas dentro da PM3 também, tem muita coisa gratuita para você se aprofundar e para você descobrir se é uma área que você gosta, se é uma área que é interessante para você. Então, eu acho que oportunidade tem, tem lugar para você procurar.
Também quero agradecer o convite, adorei participar. Acho que como a Pri falou, a gente conversa praticamente todos os dias e claro, a PM3 faz parte da minha história como pessoa de Product Marketing, então, de fato, não é nenhum jabá, assim, mas quem está pensando em ir para a área, ou até mesmo um PM quer entender, já executa isso e quer entender um pouco melhor sobre a área. Acho que o curso, de fato, ele mudou, e ele mudou a minha carreira, e está mudando a carreira de muita gente, assim. Gente, o jabá é real, tá? Não é só porque é da PM3, eu estou aqui. Eu fazia muito antes de entrar na PM3, porque, de fato, é muito bom. O conteúdo é muito bom, os instrutores que estão lá também são muito bons. E aí a gente fica aberto aqui, né? Ah, já que senti falta desse conteúdo na PM3 sobre Product Marketing, eu ainda fiquei com essa dúvida, me chama, a gente vai conversando e quem sabe gera até um novo episódio desse podcast, quem sabe, né? Então acho que é super válido. E muito obrigada mesmo, assim, pelo convite. E qualquer coisa é só chamar a gente.
Pode deixar, tá gravado, tá? Então a gente vai chamar vocês. Tu não pode dizer não, porque você falou que já vai participar.
Eu participo.
Bom, a discussão, ela continua no nosso Slack, na nossa comunidade, nas redes sociais de Mulheres de Produto e até mesmo nas redes sociais da PM3. Muito obrigada de novo por estarem aqui. A gente se vê até o próximo episódio e fica com a gente. Beijos!